Pode Caverna.
Pode Caverna.
Olá galera, está começando mais um Pode Caverna número 20. Uhul! Chegamos ao 20.
E este está na Caverna Nova.
Na Caverna Nova, estreando a Caverna Nova. Falando nisso, no último Pode Caverna, nós fizemos a despedida.
Pois da, é, da caverna outra caverna antiga, lá.
Onde surgiu o Pode Caverna, né? Então, a gente bateu um papo sobre várias coisas aleatórias ali. Mas foi bacana porque a gente fez assim, tipo, uma retrospectiva.
E foi divertido, foi engraçado.
Foi bacana. No Pode Caverna, então, de hoje, a gente vai bater um outro papo agora bacana. Mas antes de falar o papo, vamos lembrar uma coisa que é o seguinte. No Pode Caverna passado, a gente, quando falou mal da Rádio Sucesso, a gente colocou lá o Max dizendo lixo, lixo. É, então, só deixar uma coisa clara, é o seguinte: quem está achando que é um lixo somos nós dois aqui.
Pois é.
Não é o Max, não, entendeu? Apesar de que eu acho que ele acha. A gente só sampleou ali a voz dele e a gente não conseguiria falar lixo tão bem quanto ele falou. Ele pô, mandou bem a dela. E outra coisa, cara, no último Pode Caverna a gente deixou uma parada no ar. Seguinte, a gente tinha uma super novidade. Infelizmente a gente não conseguiu dar essa novidade antes de todo mundo. Por quê? Porque nós estamos acertando o nosso fuso horário dessa caverna nova aqui. E aí, enfim, agora por exemplo já tá dando pra enxergar o chão. Mas há alguns dias não dava nem
só
pra enxergar.
Só tinha caixa.
É, a gente tinha que ficar nadando em cima das coisas pra poder
enxergar. É, no meu módulo aqui na caverna ainda tem caixa toda... Não dá pra ver o chão ainda.
Bom, mas a parada é a seguinte, galera. Nós temos uma super novidade, assim, uma novidade espetacular. Depois de alguns anos, uns e outros, está lançando um CD ao vivo. E a gente teve o prazer aqui de ouvir, em primeira mão, a gravação master. Olha, velho, espetacular. E aí o Marcelo Rayana e o Guel Torres, que é o baixista da banda, tem aí um recadinho pra você.
Salve galera, aqui é Marcelo Rayana
e Guel Torres, baixista de Uns e Outros.
Brevemente a gente vai estar aqui no Pode Caverna para falar sobre o disco ao vivo da gente, aguardem.
Então galerinha, seguinte, assim que esse CD estiver pronto, estiver disponível aí, nós vamos fazer um especial com Uns e Outros aqui no Pode Caverna pra gente falar aí desse trabalho e também para fazer um retrospectivo dos trabalhos anteriores, porque a banda é porra.
Boa pra caralho.
Foda.
E pra deixar mais uma coisa no ar, depois que sair o CD, com certeza tem mais uma novidade de Uns e Outros aí pra galera.
Bom, e aí é o seguinte, então, a gente aproveitando agora também, mandando um abraço aí pro André Nascimento, do site weplash.net. O André
deve estar falando que a gente é foda.
A gente tava esses dias chamando ele ali no Facebook e tal, e na hora que eu tava falando com ele, ele tava lá ouvindo a última edição do Pode Caverna. Então, pô, André, brigadaço aí da sua audiência.
Muito obrigado.
É uma honra ter você aí ouvindo a gente, valeu. E, por acaso também, a gente tava aqui trabalhando no encarte do novo CD do Uns e Outros, que eu tô tendo a honra de produzir isso aqui. Tava eu com o Marcelo Rayana aqui.
E eu tô aqui de coadjuvante, ajudando também.
Pô, o Marquinhos tava aqui também, dando das opiniões dele ali, que são, pô, super 10. E aí o Marcelo Rayana tava aqui, pode contar aquela história?
Porra, vai. Pode me sacanear.
Aí, tocou o telefone do Marcelo Rayana, era o André Nascimento, pra fazer uma entrevista com ele. E o Marcelo, muito gaiato, né, disse assim: não, cara, nós estamos aqui com mulheres, cerveja e tal. E o André, do outro lado, acho que acreditou que a gente estava aqui fazendo alguma coisa que não fosse trabalhando na capa do CD. E aí o Marcelo conversou com o André, etc. E aí lá pelas tantas o Marcelo falou assim: olha, velho, você não está atrapalhando não. A gente não está aqui bebendo cervejas e com mulheres aqui não. A coisa mais próxima de uma mulher que tem aqui é o Marquinhos.
Porra, me sacanearam. Filho da puta, Marcelo. Mas tá bom.
Tá valendo.
Vou ter vingança.
Beleza. Ó, mandar um abraço super especial aí pra Júlia Moda. Olha que legal. Tudo a ver com o assunto de hoje. Júlia Moda.
Pois é, olha, Moda.
A Júlia Moda lá de Belém do Pará, que pô, ouve a gente, mandou uma interação super bacana aí pelo Facebook. E ela conheceu a gente a partir do site Noiva Nerd, lá da Mariana Canto, do Vinícius Quaresma.
Pois
cara.
É.
Pô, a Mariana que nos abandonou. Eles foram lá pro sul, estão lá em Maringá, no Paraná.
Tão longe. Espero que estejam ouvindo a gente também.
Pois é, um beijão pra vocês duas aí. A gente gosta de vocês pra caramba, valeu. E aí é o seguinte, então a Júlia mandou aí uma interação. E hoje, no Dicas do Pode Caverna, também tem a dica da Júlia. filme.
É isso aí. Então, olha só, aproveitando a dica da Júlia, vem vocês também, dica de vocês.
Exatamente. Só. E se você
lembra de alguma coisa maneira, interage com a gente.
Exato. Se você quiser interagir com a gente, os endereços são
www.podcaverna.com.br.
Isso.
No facebook.com/podcaverna e o twitter.com/podcaverna. E o contato@podcaverna.com.br.
Pô, galerinha, depois dessa aí, entra lá e, pô, interage com a gente, dá uma dica pro Podcaverna, diz que você gosta da gente e faz aquele, né, manda dinheiro também, né?
Então, não, se quiser, eu tô aceitando.
Beleza, então. Daqui a pouquinho a gente volta com o tema de hoje. É isso aí, galera. Então, começando aí a 20ª edição do Podcaverna. Hoje nós vamos falar sobre internet de vestir, ou tecnologia de vestir, ou computação de vestir. Escolhe o nome.
Pra mim, isso é, sei lá, armadura Darth Vader.
É, isso aí é o chamado wearables.
Né? Faz sentido, né?
Tá. E aí é o seguinte, cara. Bom, vamos lá. O que, que vem a ser isso aí? A internet de vestir, só fazendo um preâmbulo aí,
que eu não manjo nada.
Ela, eu também não, eu tô aqui bancando aqui o que sei, mas sei nada. Ela é uma evolução do negócio chamado internet das coisas. E o que é internet das coisas? É você acessar a internet que não seja por um computador, entendeu? Você vai o smartphone é o início disso aí, mas se você entrar no teu carro, e teu carro com aquele carro foda, novão e tal, em que você acessa a internet ali usando serviços de mapas, serviços de até redes sociais e etc. outros, a partir do seu carro, isso é a internet das coisas. Mas você não veste seu carro, né?
Não.
Então a internet de vestir é o seguinte, é o óculos tipo Google Glass, porque você veste aquilo ali. Óculos, pulseiras, tem pulseiras aí desenvolvidas, fica monitorando ali a tua atividade. Tanto serve isso para monitorar eventualmente um cara que esteja sendo acompanhado à distância por algum médico, para ver lá a pressão do cara, a temperatura corporal, essas paradas todas e então, tal, quanto
batimento
também
cardíaco.
É, exatamente, batimento cardíaco, quanto também serve para a galera que curte fazer monitoração própria mesmo por conta de esportes e tal, entendeu? Tem essa parada aí. Tem um anel, cara, que eu fiz também, com um displayzinho pequenininho. Esse anel serve para se comunicar com dispositivos aí, tipo smartphone, etc. Então, cara, e tem aquela coisa horrorosa, horrorosa, que são chamados iWatches.
Ah, isso é bizarro.
Velho,
isso é bizarro.
Parece que você tá andando com um mini smartphone ali no teu
carro. Você tá andando com Omnitrix no seu bolso.
É, cara, que troço
bem ideia.
Peixe. Aquilo ali é ridículo assim e tal. E é o seguinte, velho, qual é a questão que eu lanço em relação a isso? Não é que essas coisas sejam boas nem ruins, não, porque, tipo assim, smartphone não é um negócio ruim, eu acho legal.
Claro.
É útil.
Muito útil.
É, enfim, se você fica enfurnado dentro do seu smartphone jogando Candy Crush,
aí você...
Todo, aí esse é problema seu, não é problema do smartphone, não é verdade?
Exatamente.
Agora, o que, que tu acha aí dessa computação de vestir? O que, que você pensa disso aí?
Sei lá, eu acho meio estranho você estar ligado o dia inteiro em todas as maneiras possíveis, né? Internet, eu não acho isso legal, não. Não curto muito isso, não. Mas há as suas utilidades. Você tava falando aí do monitoramento cardíaco, monitoramento de pressão e tudo mais.
Uhum.
Você tá lá ligado na internet e tem sua utilidade real daquilo ali. Você vai ter um objetivo por trás daquilo ali. Você não tá simplesmente quero ficar conectado o tempo todo. E você tava falando também desse monitoramento. Você também tem monitoramento tipo de GPS.
Pois é, aí que é o lance da privacidade.
Não, mas aí eu tô dizendo, usa quem quer, usa. Eu já falei naquele episódio que a gente tava falando de rede social, que eu acho isso a maior idiotice do mundo, você ficar postando e dizendo pro mundo e caralho, a quatro onde é que você tá.
Pois square.
É, tipo, cara, esse escroto, isso é ridículo.
Pois inútil.
Tipo, olha, eu estou aqui.
Pois.
Foda-se que você tá aí. Foda-se. Ou se não, foda-se não. Se eu for um bandido e quiser te assaltar, ou quiser te sequestrar, pô, já sei onde você tá, já conheço sua rotina, você tá fudido.
Sei que então, o cara tá porra. Aqui e que diariamente ele vai daqui pra lá, ele usa esse caminho aqui,
porra. Né, porra?
Vamos sequestrar, né, o cara?
Claro, porra, imbecil. Você é completamente idiota. Mas isso é bom também pro criminoso. Você bota aquela tagzinho de... Aquela... Como é que fala? Aquela tornozeleirazinha. Pra isso é útil. Pra isso é
exatamente.
Útil.
Exatamente. Acho que tem essas utilidades, por exemplo. Tá, pro médico, por exemplo, ficar acompanhando os dados de um paciente que estão sendo enviados.
Sim,
tá,
isso
é legal pra cacete. Agora, pro outro lado, você pensa o seguinte. Se esses dados não caem na mão do médico, caem na mão, por exemplo... Esse cara aí que está sendo monitorado, ele está fazendo, por exemplo, uma entrevista ou está no processo de seleção para uma empresa. Aí o selecionador lá, o cara do RH lá da empresa, tem os dados de todo mundo e aí descobre que aquele cara tem uma cardiopatia. Fala assim, porra, não vou contar pra esse camarada.
Vai
não.
Que ele morre.
Vai que ele morre aí no meio da parada, porque um cara é muito bom, mas tem outro tão bom quanto ele que não tem isso aí. Então olha só que merda que é.
É meio escroto.
Não, é escroto pra caralho, mas assim, eu acho que é um negócio que a gente... É o risco que se corre dessa coisa também.
Acontece.
Então, aquele negócio, velho, você quer botar a tua foto lá sem camisa ou a menina lá de biquíni lá no Facebook, beleza. Agora, depois que tá na internet, o caminho que aquilo vai fazer, como que você vai garantir, cara, que o Facebook não vai ser invadido ou que essa informação não vai vazar?
É, exatamente.
Se nego já vazou até informação de agência americana.
Da CIA, do FBI,
filho. Porra, dos cartões de crédito.
You are never safe.
É, exatamente, velho. Então, quer dizer, é um negócio meio complicado. Agora, tá, não vamos ser retrógrados de achar, não, então agora a gente também não usa isso porque isso é uma merda.
Não, pô.
Vou te dizer uma parada. Sabe o que é que acontece nesse mundo digital? Volta e meia você tem os nomezinhos novos para coisas antigas. Por exemplo, a computação na nuvem. Tudo bem que hoje tem um monte de coisa diferente que não tinha. Mas, velho, há 10 anos eu colocava arquivo meu no servidor web.
Deixava lá.
Eu tinha lá um backupzinho web lá. Tudo bem, a banda era uma merda. E os arquivos também eram menores. Eu não colocava aqueles arquivos cavalares lá e tal e coisa. Mas, velho, então, aí nego vai lá e cria uns rótulos, tipo internet 2.0, velho. Ah, que a internet que é feita com a ajuda. A internet é interativa desde o seu início, velho.
Sim.
Então, porra, não tem essa coisa de, sabe, esses rótulos. E a computação de vestir, pô, velho, há quatro anos eu comprei um negócio chamado Nike Plus iPod. Que é isso? É um sensorzinho.
Ah, tem um novo tênis com essa parada.
Exato.
Eu esqueci o nome do Nike. Pera aí.
Sim.
Nike Fuel.
Exatamente. Aí, você pode comprar só o sensor. Você não precisa ter o tênis da Nike. Que tem lá, o tênis da Nike, debaixo da palmilha, ele tem um lugarzinho lá que encaixa o sensor. Eu pegava, usava um tênis lá de outra marca e colocava aquela parada presa dentro da língua ali do sapato. Tem até hoje esse sensor, ele funciona e tal. E aí, na hora que eu tava correndo na esteira, eu pegava, ligava ele, ele conversava com o meu iPod e aí ele fazia o... Quando terminava de correr, ele dizia lá qual foi o meu desempenho, velocidade média, quanto eu corri, aquela coisa toda, e eu podia colocar aquilo num site próprio da Nike. Então eu podia usar aquilo tanto correndo na esteira quanto correndo fora.
É, e você usava também competir com...
É, com outras pessoas, virtualmente e tal. Hoje em dia eu corro muito menos, então não uso essa parada. E qual é a vantagem disso em relação a outras coisas que eu uso hoje? Por exemplo, quando eu vou medir minha corrida de bicicleta. É porque ele não é por GPS. Então ele só serve pra corrida, porque ele vai pegando o movimento das pernas, entendeu? Aí a vantagem dele é, se eu estiver correndo numa esteira, no esteiro o GPS vai dizer que eu tô parado.
Sim.
Né? E ele não, ele vai vendo
o movimento.
Ele
que
tem
tá
um pedômetro ali e vai vendo ali quanto que eu corri por conta do movimento das minhas pernas. Agora não serve, se eu botar ele, por exemplo, para pedalar, não vai funcionar. Porque ele não é pronto.
Né?
Não é pronto para isso. Mas é uma parada, é uma computação de vestir, entendeu? E é um negócio assim, pô, eu comprei isso aí em 2010 ou 2011, cara.
É, isso Nike Fuel saiu o quê? Anciano, alguma coisa assim.
Né? Tudo bem, a coisa tá indo pra esse lado, assim, né? Agora, pô, eu li uma matéria, coincidentemente, ontem, cara, do seguinte. E aí vai cair um pouco naquela tua área que você tava estudando, nanotecnologia. Uma empresa desenvolvendo um band-aid computacional, sacou? Tipo assim, você tem lá uma ferida lá. Não é pra colocar em qualquer ferida. Um cortezinho lá. Tu vai lá, bota o tal band-aid ali. O band-aid avalia qual é o estado dali.
Sim.
E solta nanopartículas de determinado tipo de coisa em cada X tempo ali para poder ajudar no processo de cura.
Interessante, sabe, eu tava sabendo disso não.
É uma parada legal, assim, acho, pô, tecnologicamente é um troço bacana, né?
Sim, sim.
Assim como, por exemplo, tem uma empresa que apresentou um negócio, cara, que é o seguinte, não tem o Google Glass?
Sim.
Uma parada que trabalha com óculos e uma lente de contato, velho. Aí você tá enxergando aquela parada dentro do teu olho.
Nossa. Deve ser um bocado desconfortável.
Não, imagina, cara, você tá ali olhando, ah, eu olhei pra aquela janela ali, dali eu tô vendo ali o porra do sei lá, do mapa, do
bizarro.
Ou acessando no Facebook.
É, tipo, se aquelas pessoas que normalmente acessam o Facebook no banco da praça, sabe? Uma pessoa que tá, tipo, concentrado no smartphone ali, que não olha nem pro lado, agora vai ser mais engraçado ainda pra todas as pessoas que não estão. Se tiver com a lente dessa, você vai passar por um monte de gente babando no meio da praça, entendeu?
Exato.
As pessoas vão estar todas com os olhos fixos em algum lugar que não está ali. Todo mundo com olho vidrado, tipo assim, zumbi, zumbificação massiva.
É,
assim,
velho. Tá ligado? Galera,
é bizarro
olha,
isso.
Olha que engraçado.
Isso é engraçado pra caralho.
É engraçado pra cacete o cara usando um hands-free no
sim,
celular.
Sim, as pessoas falando, tipo, já parece que o cara é maluco.
O cara tá falando sozinho ali e tal, andando...
Eu posso dizer que eu uso isso de vez em quando, então...
É, não, mas
acontece.
Eu quando uso essa parada, sei lá, eu me sinto confortável de colocar a mão ali no microfone.
Só pra dizer, tipo, oi, gente.
Oi,
pessoas, percebam que eu estou falando no microfone.
Não sou
às
maluco.
Vezes é nem isso.
Agora,
mas, cara, quando tiver. Por isso, se essa porra aí virar moda mesmo, vai ser muito bizarro. As pessoas, todo mundo assim olhando, tipo, pro nada e olhando o Facebook, sabe lá, Deus, como é que eles vão interagir com o Facebook, não sei como é que ele vai ser isso.
É, de repente por comando de voz.
É, vai ser mais bizarro ainda se for comando de voz. Um monte de gente falando, curtir.
Curtir.
Compartilhar.
KKKKK.
KKKKK. Muito engraçado. Cara, vai ser bizarro. Vai ser muito bizarro.
Agora, porra, eu já acho bizarro, assim. Você tá às vezes conversando com uma pessoa, o cara não olha pra você e tá ali.
Celular,
tá
direto no
celular. E aí, porra, velho, eu tô falando com a pessoa, a pessoa tira 2 minutos, velho, e responde e volta ali pro mundinho dela lá, velho, né? Agora, isso acho que vai gerar determinadas consequências ali pro futuro, de comportamento, principalmente, porque além do ganho tecnológico que você tem ali um monte de coisa que modificam o comportamento.
Sim.
E isso pode ser uma merda, né?
Com certeza.
Então... Pô, o iWatch, velho, ele tem uma... Um deles que eu vi, tem uma câmerazinha ali. Aí você controla o teu smartphone com... Porra, velho.
Muito
sério. É um troço assim. Ih, foi pra caralho. Cara,
Os geeks não ligam. Geeks usam.
Não, velho, olha só.
Quanto mais robótico, melhor.
Eu vou fazer um parênteses aqui. Tudo bem, eu não tô me transformando num ciborgue. A gente talvez vai se transformando
em tudo,
sei lá, né? Mas, velho, esses dias, por exemplo...
A gente vai estar igual o Matt Damon.
Esses dias, por exemplo, eu saí e observei uma coisa. Pô, eu tenho 2 celulares. Por quê? Porque eu moro no Rio, mas a minha família é de Friburgo, então tem um daqui e um de lá, né? Ah, poderia ter um de 2 chips? Poderia, mas um deles é Nextel, tem rádio, aquela porra toda lá e tal. Enfim, Nextel, manda aí uma grana pra gente, tô fazendo... Aí, porra, então tenho 2 telefones. Tenho um iPod, que eu adoro ouvir música nele, quanto eu já falei aí de outras coisas.
Qualidade
de som, é, pô, manda uma grana pra nele. E aí, velho, pô, eu tava falando no outro episódio de leitura digital e tal, comprei um Kindle. Mas eu vou falar do Kindle no final lá, que vai ser minha dica. Eu tô só dando um spoiler da dica aqui. Pô, então esses dias eu saí, e aí ia fazer várias coisas, ia a banco e tal, aquela coisa toda. Pô, tô saindo com meus celulares para as pessoas me encontrarem, pra eu poder usá-los. Tava lá ouvindo minha música, e quando eu parei na fila do banco, que aí eu não tava andando no meio da rua, tirei o Kindle do bolso. Continuei lendo um livro que eu tava lendo. Cara, eu tava cheio de gadget.
Não, tava...
Né? Porra, tochado de coisa ali. Então, quer dizer, é um pouco isso. A tecnologia não tá embutida, né? Amanhã ou depois, de repente, vai ter lá uma parada lá, tipo, o terno de 2 milhões de dólares lá do Jack Chan lá, que você veste e parada.
Né? De coisas.
Né? Mas, por outro lado, se eu observar um eu há 20 anos... Esse eu estaria andando no máximo com o Walkman na rua. Exatamente. Com aquela porra acabando a pilha rápido pra caceta, ouvindo uma fita cassete que era só aquelas músicas ali, acabou. Eu não ia andar com uma caixa de fita cassete, nem uma caixa de CDs ali. Então, quer dizer, isso, essa miniaturização da coisa e a portabilidade faz com que você leve essa tecnologia com você fácil.
Sim.
E a gente acaba se acostumando com isso. Então, de repente, amanhã ou depois, Agora, já tem lugares ali, casos, por exemplo, na Europa, que uma pessoa foi proibida de entrar no restaurante com o Google Glass. Por quê? Porque aquela porra filma também. Então, pra preservar a privacidade dos demais que estão ali.
Sim.
Então, essas regras de etiqueta também vão mudar em relação a isso, né? Imagina, né?
É provável.
Como é que isso pode
acontecer? Bom, o problema é essa lente. Como é que você vai saber que tá com a lente?
Essa lente funciona com óculos junto. Mas,
tá.
Mas aquela coisa, velho.
Mas hoje, aí já faz mais...
Hoje você tem câmera escondida que você bota num botão de camisa que o repórter usa pra fazer reportagem de...
Ou de investigativo.
Investigativo ou mesmo pra fazer espionagem industrial e tal, aquela porra. E você não vê a parada, velho. Tudo ali é o botão da camisa ali que tem ali. E é uma tecnologia de vestir também.
É.
Enfim. Mas, lógico, a gente pode fazer com que isso chegue a você de uma forma muito mais... Isso não seja uma coisa mais de filme de 007, entendeu? Seja uma
com as canetinhas de espiãs, cacete A4...
Aí você tem esse tipo de coisa de como isso vai influenciar no comportamento das pessoas, né? Acredito eu, assim, no futuro, né? A gente vê, por exemplo, uma tecnologia de vestir... Vamos falar agora de tecnologia de vestir da ficção. Eu acho que é a mais foda é a armadura do Homem de Ferro, né?
Porra, com certeza!
Porque ele...
Aquilo ali tá conectado com todos os satélites do mundo.
Exato.
Aquilo ali... É realmente a tecnologia mais foda que você possa imaginar é a do Tony Stark. Porque, porra, a armadura que todo mundo queria aqui, velho. Todo mundo queria ter aquela armadura. Não
e
tem
ele,
como.
Ele conversa com as pessoas, ele vê naquela tela...
Cara, ele analisa a porra do oponente, analisa a munição dele, ele analisa a internet inteira, se ele precisar.
Exato,
GPS, é. O cara vai... Eu digo internet inteira, se ele precisar, porque tem o... Num arco pré-guerra civil dos quadrinhos, ele tá lá com um vírus bizarro dentro do corpo dele que ele fica mais fodão ainda. Então
caramba,
ele tá tipo, ele tá um monstro analisando tudo em 5 segundos e tudo significa tudo mesmo, então
é
bem bizarro. Mas
O Tony Stark tem uma característica do seguinte, ele não é um ciborgue, mas ele tem uma porra lá que tem que ficar ligado nele lá, senão ele morre, né? Aquele negócio lá que mantém as coisas longe do coração dele, né?
Sim, os pedaços de ferro dentro do...
Né?
Fragmentos de bomba.
E o poder dele é a inteligência que ele tem, né?
Sim.
Ele é um cara um gênio.
Ele é genial, ele consegue sempre... Ele criou a porra da armadura no meio da caverna. Então, já começa por ele. Não só a armadura, ele criou a armadura dentro da caverna e criou o reator dele.
É.
Então, eu acho que ele é... foda demais.
Mas aquele outro carinha que ajudou ele também é foda.
Não,
também.
Com certeza.
Ele só miniaturizou e fez um negócio de
porra. Qual é o nome do filho da mãe? Difícil o nome dele. Ah, que seja.
Aquele cara
do Oriente Médio lá. Tadinho.
Morreu. E spoiler.
Desculpa.
Você não assistiu
o
200 vezes.
É ou menos.
Até na sessão da tarde essa porra é pra ter. Existe sessão da tarde aí?
Existe. Só não sei se passa isso. Mas com certeza passa Lagoa Azul.
Passa aquele...
Na Lagoa Azul passa sem dúvida.
Que é aqueles filmes de cachorrinho, né? Leste.
Pô, se passasse Leste ainda era bom, porque Leste é clássico. Não, passa aqueles Bud.
Não, achei.
Voltando!
Voltando então à tecnologia de vestir. Lembra de mais algum herói que use isso? Eu lembro de um... Que o Batman tem várias... Tem várias...
O Batman tem vários gadgets.
Não, sim, mas tem várias também
espadas. Pô, o Batman de ganga, cara.
Mas ele é um...
Ele
é um ciborgue, né?
Ele é um ciborgue, mas ele ainda tem...
É tipo o Robocop.
Exatamente.
Né, ele é o avô ali do Robocop.
Eu não sei se é antes ou depois.
Ele é um Robocop meio... tosqueiro ali, né? Tal. Mas,
Robocop?
Não, Robocop. Né,
Robocop.
Essa coisa assim, de próteses e tal, que na verdade é o seguinte, uma coisa é a computação de vestir, outra coisa é você usar a tecnologia para, por exemplo, pegar e fazer um cego enxergar ou fazer o cara que não tem
braço. Tá vestindo.
Você não tá vestindo, exatamente.
Faz parte de você agora.
Então, na verdade, a tecnologia fazendo a substituição de determinados órgãos do seu corpo ali que você não tem mais por força de... ou por questão de nascença ou de acidente, sei lá,
sim,
né? Doença, enfim.
Deixa eu pensar mais algum herói.
Então, mas eu tava falando do Batman, é o seguinte,
sim.
O Batman, você tem vários ciclos de Batman nos quadrinhos.
Sim.
Tem um que é um Batman com 60 e poucos anos já, o cara tá coroa e tal coisa, e pra ele poder fazer as coisas que o Batman faz, lutar pra caralho,
ele usa aquela armadura.
Ele usa um exoesqueleto, né, que é um negócio que...
Ele usa isso depois que ele tem a coluna quebrada pelo Bane também.
É, eu acho isso. Ele tá, nessa fase, além dele estar velho, ele tá paralítico.
É, né? É por causa do Bane, filho da puta.
Então, e aí é o seguinte, isso aí, sei lá, acho que tá meio no limite de tecnologia de vestir pra alguma coisa que seja uma prótese.
Sim, sim, é, isso, né? Agora já é até realidade, tem vários exoesqueletos sendo testados por...
Aquele camarada ali que... aquele cientista que vai, parece que na abertura da Copa, vai fazer um experimento de botar uma pessoa caminhando em cima de uma parada de exoesqueleto que vai dar o primeiro pontapé na bola.
Tava sabendo disso.
É, Nicodelis. Cara, a gente vai achar o nome do cientista aí e tal. E aí é o seguinte, é um cientista brasileiro que trabalha nos Estados Unidos e tá desenvolvendo
junto com
uma equipe essa parada aí, pô, maneiro pra caceta. Quer dizer, é um negócio legal, mas isso aí eu acho que tá muito no campo mesmo da reabilitação, da prótese,
sim,
né?
Sim, sim, e da guerra também, porque...
Tá, que aí os Estados Unidos também tá trabalhando aí em armaduras.
Estados Unidos, Israel, vários exoesqueletos pra aumentar a performance, pra...
É, pô, fazer o cara levantar peso que não poderia levantar, correr mais rápido do que poderia.
Tem aquele filme do Matt Damon, né?
É, aí, aquele filme do Matt Damon e tem um outro também, cara.
Ah, tem um pra sair agora também.
G.I. Joe, o nego veste também uma armadura, tá, um sai correndo, etc.
Pode crer, o primeiro G.I. Joe tem isso.
É, o segundo eu não assisti.
O segundo eu não lembro. Foi
uma
merda, meu. Assisti,
mas
foi
uma
merda.
É, o primeiro eu achei meio mais ou menos também, velho.
É, assim,
não é legal, assim.
É, eu prefiro Mercenário. Nessa onda de filme de tiro, eu prefiro Mercenário.
Ué, até porque você vê Chuck Norris junto do...
Não, o Chuck Norris fazendo... O Mercenário 2, o Chuck Norris fez piada de Chuck Norris. É. Ele mesmo usou a piada que a internet faz com ele. Então, aquilo foi foda.
Então, abri um parênteses aqui. O parênteses é pastor.
A gente sempre abre parênteses.
Tem uns camaradas que se popularizaram na internet porque é o seguinte, os caras têm um liquidificador, então o lance dos caras é pegar e botar coisa no liquidificador. Saiu o novo iPad, aí ele pega o novo iPad e bota no liquidificador. Aí o que os caras fizeram, cara? Os caras pegaram uma porrada de bonequinhos de ação, e entre eles um bonequinho do Chuck Norris, e colocaram dentro do liquidificador. Aí jogaram assim, aí daqui a pouco tem uma animação no meio daquele monte de... fragmentos ali.
Sai o Chuck Norris.
Sai um Chuck Norris.
Bizarro, velho.
Chuck Norris virou meme, né?
Não, cara, virou, cara. Chuck Norris virou meme.
Ele é bacana.
Ele é foda, cara. Ele é foda. Agora se for sair um terceiro filme tá até o Mel Gibson como vilão. Cara, Mercenários, o pessoal pode até não gostar muito, mas, cara, ele reúne a galera muito foda.
Não, essa
foda pra fazer.
Essa reunião, acho que é legal.
O filme pode ser a merda, a história pode ser a merda, mas, cara, você tá vendo todos os filhos da mãe de ação, de todos os filmes que você já viu e gostou, no mesmo lugar, concentrados ali. Quantidade massiva de testosterona e explosões ali. Só falta o Michael Bay pra ser diretor do filme. Michael Bay sendo diretor do filme, pronto. Ninguém sai vivo dali.
Agora é o seguinte, velho. Voltando aí à tecnologia de vestir, quais são alguns benefícios que algumas pessoas que são evangelistas dessa área aí, que estão tentando... desenvolvendo isso, qual é que eles dizem que é um dos benefícios? O benefício é o seguinte. Como o gadget está com você, fazendo parte de alguma extensão do teu corpo, ele pode ler coisas e transmitir informações. Então o cara deu um exemplo assim que achei bizarro. Todos os dias você sai da sua casa e vai naquela padaria tomar um cafezinho com um pão na chapa. Aí é o seguinte, o seu padaria lá recebe lá uma informação de que você está se aproximando e já adianta o seu pedido. Olha que coisa escrota. Cadê o seu... Isso é aquele dia...
E se eu não quiser mais café? E se hoje eu quero um cappuccino, mas seu café já tá pronto.
Mas eu quero
seu café já está pronto.
Não, mas aqui o computador me disse, cara, que você toma café com pão na chapa. Não, não, mas hoje eu quero um misto quente com cappuccino. E aí, velho?
E aí?
Então,
realmente tosqueira.
Eu acho o seguinte, eu acho que é tosqueira, mas não tão tosqueira. Eu acho que o exemplo do cara não foi um exemplo bom. De repente, isso pode servir para algumas coisas, do tipo, por exemplo, coisas que hoje em dia você usa biometria, que amanhã depois você... Por quê? O que que acontece? Você tem lá o
seu... Sem entrar em teorias de conspiração, tá?
Você tem lá o teu Rio Card lá. Aí tu não vai ter o teu Rio Card. Você entrou lá, o teu gadget tá com você, já te autentica na roleta do ônibus, porque é você lá, e você, pra usar aquele gadget, sendo você mesmo, mesmo você usou algum tipo de senha, alguma porra ali, aquela porra ser seu só, né? Porque, pô, houve uma época que é o seguinte, primeiro você tem uma época que não tinha computador em casa. Depois você teve uma época que você tinha um computador em casa, e ele não era conectado à internet e todo mundo usava aquela porra.
Sim.
E hoje em dia, você...
Cada um tem 3 computadores.
Aqui tem 7 caras. Quantos computadores, contando com tablet e smartphone, tem aqui? Vamos contar. Dois... O Kindle conta?
Não, o Kindle não conta.
Mas o smartphone conta, né? 1, 2, 3, 4, 5.
Bota um smartphone e um computador pra cada um aí.
Pra cada um.
Então, peraí.
São mais...
Vamos fazer diferente. Estamos em 2 aqui, sobram 5, já são 10.
São 10. 10 mais 2 seu, 12, mais 3 meu.
Dá 15.
Cara, 15? 15, 10? 15.
Porra,
há 20 anos você chega pro camarada e fala assim, velho, no futuro cada um vai ter um computador. Não, tem uma casa com 7 pessoas que vai ter 15 computadores.
15 computadores, caralho.
Né? E aí aquela história, eu já fiz experiência, por exemplo, de colocar internet em geladeira. Aí qual a facilidade de ter internet na geladeira? É o seguinte, você tem lá...
Você fica o dia inteiro, né, em frente à geladeira.
Não. Aí é o seguinte, aí a função é outra. Tu vai lá e comprou margarina e... Porra, maionese e diz outras coisas aí que tem na geladeira lá.
Batata não,
coisa que tem código de barra.
Batata não tem código de barra.
Ketchup, tem uma cara.
Coisas com código de barra. Leite.
Aí você botou lá na geladeira,
pão.
Aí tu vai lá e tirou. O dia que você tirou e não devolveu, porque aquela porra acabou. Então aquilo ali vai dizendo pra você, quando você for fazer a sua lista de compra, ele vai dizer, ó, tá faltando isso.
Faz sentido. Mas não precisa da internet.
Não precisa. Se você tiver aquela porra ligada no site do supermercado, aquilo já pode fazer a compra e tal. Eu também acho assim.
Desnecessário!
Não, mas olha só, coisas que hoje são comuns pra gente poderiam ser consideradas necessárias há 20 anos. Ou o negócio. O camarada encontra uma pessoa e fala assim, porra, onde é que fica o lugar tal? Aí, pô, em vez de pedir informação, ele vê ali onde é que fica o lugar tal, tem um mapinha que leva ele até aquele lugar.
Mas isso sempre foi útil, porque todo mundo sempre quis ter um mapa.
Não, tudo bem, mas ali
você... em viagem.
Aí você tem um mapa, só que é o seguinte, aquele lugar tal que você quer ir é um cinema. E dali você vai lá e compra o ticket do cinema antes de chegar lá, você não tem que enfrentar a fila do... Ou seja, ou ver quais filmes estão passando... Entendeu? Coisas assim. Ah, que desnecessário.
Mas, eu acho que essa da geladeira eu acho bastante desnecessário. O problema é você olhar, tipo, não tem isso.
O que eu acho legal é o seguinte, é que essa porra a gente tá gravando hoje, e daqui a 10 anos a gente vai ouvir essa porra e vai falar assim, cara, vai ser o equivalente a gente ter gravado uma merda dessa há 20 anos falando assim, cara,
ninguém vai usar o celular no vídeo.
A gente tá falando de um celular que tira foto, velho, que coisa escrota, pra que isso, né? E hoje em dia é um negócio que você não...
Todo mundo...
Você vai comprar um celular, você vai lá. Ninguém mais compra... Bom, ninguém mais não, mas... Pô, quando você vai comprar uma câmera, você não compra uma câmera mais. Você compra um celular que tem uma boa câmera.
Depende do que você quer fazer com a câmera.
Não, sim, eu tô falando...
Em geral.
Eu não tô falando de um fotógrafo. Eu tô falando de um camarada que tem uma câmera pra ele fotografar lá o batizado lá. Não fotografar o batizado como o fotógrafo fotografaria. Uhum. Registrar aquilo ali, aniversário da mãe, reunião da família, aquela coisa toda.
Isso aqui.
Enfim. Né? Então você não tem mais a câmera digital. A câmera digital já faz parte aqui dos equipamentos que você tem e estão ligados à internet. E você tem câmeras digitais que nego já fez o seguinte, já fez uma câmera digital com conexão Wi-Fi.
Pra poder já passar foto e botar no Instagram.
E tem mini aplicativos ali justamente pra você poder dar o share ali, né? Nessa parada. Enfim, eu fico pensando assim, aí já também tem uma parada ali da camisa com aquela camisa. Qual é o lance da camisa? A mensagem pode ser customizada, sacou?
Entendi.
Né? Eu vi uma que eu achei muito bacana, assim. Bacana assim, não por ser útil, mas por ser engraçado. Era uma camisa que tinha uma camadinha fininha ali que tinha estampa, que essa estampa era a estampa de um desse símbolozinho aqui do Wi-Fi. Então quando você estava próximo
de uma coisa Wi-Fi,
ele aumentava ou diminuía. Então um negócio assim meio nerd e tal, é legal.
É, né? interessante, mas...
Só não sei se pode ir na máquina de lavar essa porra, né?
É uma boa pergunta.
Eu tenho que lavar na mão. Aí, pô, imagina, tô super tecnológico, mas você na hora de lavar, você tem que lavar de forma analógica.
Bem analógico, é.
Né? Tem aquelas coisas também de você poder controlar, tem as casas inteligentes, digamos assim, que você pode controlar as coisas do lado de fora. Por exemplo, a hora, tu vai chegar em casa do horário tal, você já bota uma parada no micro-ondas, que não tem um robô que vai tirar a porra do micro-ondas, você já vai botar no micro-ondas. Mas tipo assim, se a coisa já estiver meio pré-arrumada, você liga a distância, o micro-ondas. Se for pipoca, por exemplo, que não precisa tirar do... né?
Do coisa.
Você vai lá, liga o micro-ondas. Você controla, liga um alarme da casa, você controla a iluminação.
Acho que, desse tipo de coisa na casa, acho que as duas coisas mais legais, além do alarme, que se questão de segurança e tudo mais, você antes de chegar em casa ligar a banheira. Eu sempre quis tomar banho de banheira. Você liga a banheira, você chega em casa, você só deita. Tá porra, tá quente. Eu só tirei a roupa e deitei. Isso deve ser bom pra caralho, velho.
Deve ser bom pra caralho você ter uma banheira.
É, exatamente, deve ser bom pra caralho você ter uma banheira. Só ter uma banheira, você... Não tem problema, você pode abrir ela, demorar pra caralho pra esquentar, não tem problema, você tem uma banheira. Agora você tem uma banheira, que você chega em casa, já tá pronta pra você tomar banho, você é melhor ainda.
É,
aí você diz, pronto, não sai daqui mais hoje.
É, mas aquele negócio, a tecnologia falha, né? É igual impressora. Tem uma máxima de impressora que diz o seguinte: você vai imprimir 100 cópias.
99.
Você tá olhando pra ela, até a nonagésima tá lá, porra, legalzinha. Eu vou tomar um café. Você sai, vai na padaria, quando você volta.
Agarrou.
Tá agarrado aquela merda. Imagina no banheiro ali, aquela porra. E teu vizinho de baixo já afogado. As coisas na tua casa apoiando.
Você chega lá cheio de espuma, aquela coisa. Você abre o banheiro e você não tá enxergando nada, você tá nadando no meio da espuma assim.
É, velho, é aquele negócio, a tecnologia falha, assim como um porra de coisa, né? Avião cheio de tecnologia, foda pra caralho, tem um monte de aço voando, e cai, às vezes, né? E às vezes cai e ninguém acha, né?
Exatamente.
É isso aí também. Que...
acontece muito.
Bizarro aquela porra, né, velho?
O quê?
O que lance do avião da
Ah, sim, né? Sim. Porra, né? Não, foi o que os comentários, sempre tem os comentários engraçados nesse site de notícias. Aí teve um que foi... que, na verdade, era num... tava falando sobre uma... sobre cientistas que tinham descoberto ecos do Big Bang. Aí alguém vai lá e posta: tudo mentira! Esses cientistas aí falando que acharam eco no Big Bang não conseguem achar porra de um avião desse tamanho que caiu no mar, vão achar eco do Big Bang que aconteceu há bilhões de anos atrás? Até parece! Aí, só pra complementar as coisas engraçadas, tem sempre também um cara que tá... tem nada a ver, mas adora falar alguma merda.
Ah,
isso é culpa do TT. A culpa é da Infraero, que não consegue fazer merda nenhuma com esses aviões. Infraero, velho! Essa porra cai na mala!
Porra! Sudeste asiático lá.
Caralho! Eu não entendi essa do Infraero aí, não, mas beleza.
Você
tem a sua opinião, só que tá. Ok, ok.
Acontece, né?
Acontece. Não foi a culpa da Infraero. Infraero.
Mas
você falou de cair, eu lembrei de uma outra coisa que é tipo quase a tecnologia de usar. Ontem eu fui no Game of Thrones Exhibition.
Show!
Lá na... porra, foi foda pra caralho. Foi que eu ia lá na Barra da Tijuca, me desloquei até lá, que é longe pra caralho. Foda-se, foi bom pra caralho, velho.
Tudo Rio de Janeiro.
Sim, sim. Não era maior do que de outra cidade pra ir, cara. Foi...
ela demorou mais pra
demorou
chegar lá.
Demorou pra chegar lá do que pra ir pra cá. Mas, velho, foi muito foda. Foi muito foda, muito foda. Eles levaram, tipo, vários...
Figurinos,
exatamente. Isso. Levaram vários figurinos pra lá. Né? Levaram...
o trono.
Levaram o trono, eu tirei foto no trono. Foda pra caralho. Levaram a cabeça. Antes de continuar, depois da cabeça. Spoiler. Spoiler master esse. Levaram a cabeça de um lobo, não vou nem dizer de quem lobo, de qual lobo, mas tem a cabeça de lobo lá, que tipo, é da terceira temporada. Se você não chegou na terceira temporada, saiba que vai ter uma cabeça de lobo em algum momento na terceira temporada. Não vou dizer
o que ela faz.
O que acontece, né? Mas levaram a cabeça, porra, foda pra caralho, muito, muito foda. Levaram as miniaturas de dragões que foram usados cenograficamente também.
Show de bola.
Porra, cara. Os ovos. Cara, levaram a armadura, levaram as espadas.
É, eu vi espada, daga.
Cara,
mostrou as fotos do caralho.
Muito foda, cara. Cara, as espadas, você vê. Aí que você percebe quão foda alguns deles eram, tipo, as espadas do meu tamanho.
Porra.
A espada bastarda do montanha, tipo, muito grande, muito grande. Deve pesar muita coisa.
E qual tecnologia de vestir que tinha?
Ah, assim, aí no final, você entrava num. Tipo, numa maquete de elevador da muralha. E você vestia aqueles óculos e um fone de ouvido, então você entrava na realidade virtual.
Sim.
Caralho, muito foda, muito boa aquilo. Sério, eu tava lá dentro, tipo, a maioria das pessoas tava parado e tudo mais. Quando eu entrei ali, cara, eu tipo, dava vontade de andar. Você esquecia que você tava dentro do.
Sim, tá, porque aquela porra engana teu cérebro, né, cara?
Cara, engana perfeitamente,
aí
velho.
Você parece que você tá, o que você tá vendo e ouvindo é uma realidade, na verdade.
Cara, é muito bom. E, tipo, e os gráficos da parada que eles fizeram estavam realmente muito bons. Então, cara, você tava. E eles ainda botaram um ventinho. É. Aí você tava subindo. Aí, pô,
então
é uma
parada 4D, né, velho? Porque tem os 3D da.
É, não, é. Eu não gosto do nome 4D. É, da minha, é... por causa da minha raiz de exatas. Que eu fugi dela. Que eu fugi dela. Mas...
Não, mas porque 4D dá a impressão que é uma quarta dimensão.
Exatamente, não era quarta dimensão.
Aquilo é uma quarta. É uma sensação adicional.
É igual aquela história de MP3 e MP4, MP5, MP6, MP7. Exatamente. Não existe esse formato,
não,
beleza.
MP3 que são três camadas de informação para compactar e construir o áudio.
MP4 é a mesma coisa.
É um vídeo. Aí o MP5, o nego vai lá e faz um MP3 player que tem uma câmera. Aí ele vai, é MP5. Olha que idiotice, velho.
Não, é exatamente. É por isso que eu gosto muito de usar 4D, mas é. Não, tinha lá seu ventinho e tal. Você sentia subindo pelo elevador mesmo. Você conseguia olhar pra todos os lados. Tipo, se olhar pra trás, você tava vendo você passando pela muralha. Se olhar pra frente, pra baixo, você tava vendo descer. Se olhar pra cima, você tava vendo o cenário mudar pro lado, a mesma coisa. Aí quando você chega lá em cima, os caras estão lá falando pra você virar de costas de onde você tá. Aí você vira de costas e, cara, tem um corredor, velho. Fora que quando você já bota o negócio, você tá dentro de um cubículo bem pequeno. Quando você bota o negócio, o cubículo ganha espaço.
Mas você fica ali individualmente ou...
Individualmente.
Individualmente. Legal.
Aí quando você olha pro lado assim, cara, você tem vontade de andar, porque você tem mais espaço no elevador pra você andar. Mas você não tem. Então tem um momento...
Não,
exatamente,
isso, né?
Não existe. Teve um momento que eu tava virando de costas, porque quando eu cheguei na muralha, que eu bati a cabeça. Eu bati a cabeça no
Pô, tem mais estrago lá com esse cabeção aí.
Porra. Isso é bullying, isso é bullying. Eu bati a cabeça porque, tipo, cara, eu tava com vontade de andar, eu tava andando, eu tava, porra, muito, muito foda. E aí no final, você sobe lá em cima, aí você tá vendo a muralha. Cara, foda pra caralho, você tá vendo aquele alto pra caralho, você olha pro lado, coisa pra caralho, você olha pra baixo, tipo, muito, muito alto. Aí de repente você só vê uma bola de fogo, aí você, ih, tem uma bola de fogo vindo. Aí tipo, acerta no chão, aí tá. Aí de repente você só ouve um barulho, tem a bola de fogo vindo, que na verdade é uma flecha, vindo em toda direção, acerta o peito. Aí você tipo, foi até engraçado, porque enquanto eu tava na fila pra no último totem que tinha lá e tal, que era pra você ver se ganhava um kitzinho lá com uma bolsa, que eu podia ganhar um bonequinho ou um caderno do Game of Thrones, acabei não ganhando nada, pronto. Tava ali na fila, aí alguém provavelmente tava nessa parte, dentro da simulação, disse, ah! Dá um gritinho, velho. Eu ri muito, né, cara. Tipo, a pessoa não tava esperando aquilo.
É.
E aí quando você toma essa festa no meio, você cambaleia e cai da muralha. Velho, que sensação louca é aquilo, cara. Você, tipo, você não tá vendo nada. Você, tipo, caralho, eu tô caindo. Cara, a sensação é muito, uau, muito legal, foda, cara. Eu fico imaginando que... jogar jogos de videogame com essa tecnologia. Essa tecnologia de vestir. Essa tecnologia, cara, essa é
mas
foda. Eu vejo que tem um monte de galera fazendo isso.
Você sabe que o Facebook tá comprando tudo, né, velho?
Uhum.
É, inclusive só não compra a gente aqui. Ô, Facebook, compra a gente aí, pô.
Ou não. Não, não gosto muito de você, não, Zuckerberg.
Não, mas eu gosto do seu dinheiro pra caralho.
Ah, não, eu gosto do seu dinheiro. Seu dinheiro é legal, essa
compra,
também.
Compra aí.
Seu dinheiro é bacana.
Que a gente depois
eu gosto
Depois a gente cria um outro com outro nome aí pra fazer uma merda. Então a parada é a seguinte, velho. E eles compraram uma empresa agora que eu não sei se o nome da empresa é esse ou se o produto. O produto chama-se Oculus. Aí, porque Oculus é em português, porra, uh-huh, é Oculus. Mas pra um cara que é americano que chama
é
essa porra de Glass.
Diferente. Tá, meu Deus,
tá, o que é essa porra? É esse óculos de realidade virtual que é foda. Eles compraram isso e eu não sei se no futuro eles pretendem incorporar isso às soluções que eles têm ou não. Enfim, tudo bem que é uma parada assim, muito mais voltada para game ou para de repente você fazer conferência, alguma coisa à distância, do que por exemplo você ver um cara andando com a porra daquela
roupa. Ah,
o cara não vai chegar porra nenhuma, né?
Então... Não, mas pra game eu já vi alguns testes e tal. Alguns testes em casa, que aí o cara botou até tipo uma esteira e tudo mais. Pra ele poder andar de verdade, sem ficar acertando a parede.
Tá.
Mas eu também já vi um... Eu não lembro agora o que ele tava jogando. Ah, tava jogando Skyrim. Foda pra cara, mas lembra você jogando Skyrim, RPG medieval.
Dentro do jogo.
Aí o cara tava fazendo isso, só que ele tava com... Era jogando com óculos, mas ele ainda tava usando um controle de Xbox. E aí ele... E não andava. Ele andava porque queria, mas aí ele tava no campo de futebol, então não tinha...
Ele tinha
espaço suficiente pra não acertar em nada. Mas o controle continuava sendo com o joystick do controle do Xbox mesmo. Mas ainda assim, eu vejo muita gente testando testando várias coisas, principalmente nos videogames novos. Já saíram até, eu cheguei até a dar de dica, eu acho, uma vez. Eu não lembro o nome do videogame agora. Depois eu lembro. E boto aí na dica de vocês, que é um videogame de aberto, que é open source, ele todo, o hardware e o software também pra ele. Então várias pessoas estão
desenvolvendo
coisas pra essa parada. Pô, muito, muito, muito bacana mesmo. Tipo, o pessoal tá fazendo vários jogos até exclusivos pra esse tipo de coisa. E pô, eu espero poder jogar um no
E usando a tecnologia de vista. Porque na verdade essa coisa
é bem maneiro, cara.
Essa coisa do óculos
de realidade virtual é antiga.
Mas antes era uma porra do capacete e com a imagem que era tosqueira, velho, né? E hoje em dia você tem a possibilidade de
ter... Não, mas eu acho até estranho, porque, tipo, com o desenvolvimento dos jogos, demorou muito pra eles retomarem esse projeto.
É, porque, na verdade, é o seguinte, né? O que também foca muito... imagina se desenvolver com um negócio desse, velho.
Não, com certeza, é complicado, mas, pô, uma coisa que já existia bem antes de eu nascer...
Não, mas...
meio bizarro, tipo, não tem desenvolvido isso.
Pensa em você como um desenvolvedor de jogos. Você vai desenvolver...
Ou eu consigo pensar bem.
Então, mas você vai desenvolver seus games com as plataformas... formas existentes.
Não,
que
mas
você
não...
quer ganhar dinheiro com aquela
Mas na verdade
porra,
eu tô falando
velho.
Nem desenvolvimento do game, eu tô falando do hardware, dos consoles.
Sim.
Tipo,
mas depois disso o nego inventou também o Wii, inventou aquele Xbox, como é que é o nome daquela?
Kinect. Sim, mas demorou muito, exatamente. Isso foi tipo há poucos anos atrás.
Sim.
Quando eu era criancinha lá, 5 anos de idade, esses óculos e capacete de realidade virtual já existiam há sei lá quantos anos.
Já existia, sim.
Então, tipo, é por isso que eu achei.
Agora é uma tecnologia realmente.
Pô, mas é foda, cara.
É foda.
A sensação de você estar dentro da. Cara, subir na muralha lá, velho. Porra, é muito, muito, muito do caralho. Muito do caralho mesmo. É muito maneiro.
Porra.
Pô, eu me senti lá dentro, cara. Sério. Eu dava vontade de só sair andando ali. E, cara, é um cubículo. Por isso que tinha muita gente que usava a mão, ficava segurando.
Uh-huh.
Justamente pra controlar essa vontade de, tipo, pô, se eu tô segurando.
Não, aí. E também pra você não perder equilíbrio, né, velho? Porque você
tá. Ah, não é. Teve bastante gente que provavelmente perdeu equilíbrio ali.
Caiu dali e tal, velho.
Porque, cara. Era muito real, cara. E muito divertido mesmo.
Agora, aí eu lembrei de uma cena do filme chamado Corram que a Polícia Vem Aí, que é com o Leslie Nielsen.
Uhum.
E aí tem uma cena que ele é um agente secreto, na verdade é um policial, mas ele toca um telefone que ninguém vê onde ele tá tocando. Então ele vai lá e põe o dedo indicador no ouvido e fala assim: não, estou usando aqui porque o fone está no meu dente e o microfone é meu dedo.
Isso mesmo, outra tecnologia de ouvir, mas um pouco menos sutil. O sapato do agente 56.
Porra, sim.
O telefone do sapato.
Tecnologia de vestir.
É, o sapato
porra,
dele.
É legal, o sapato fone, cara.
Caralho, velho.
Agora, porra, sim, nas pedaladas que eu costumo fazer, eu vou lá e coloco lá o smartphone preso no braço e aquela porra tem um dispositivo de GPS ali que vê minha velocidade média, quanto que eu andei, eu tô vestindo a tecnologia, né?
Sim.
Então, quer dizer, é um negócio assim, tá? Tem um pouco de modismo pra criar uma hype em cima do negócio.
Sim,
e tem, porque na verdade a coisa não é 100% nova, mas é uma tendência de mercado você ter esse tipo de coisa. Né?
Eu acho interessante do OBS, mas aí também já delirando um pouco. Porque o Google fez esse jogo aí, que eu não consegui chegar a participar, mas era uma espécie de... Você escolhia duas facções lá, que queriam controlar a tecnologia, então alguns pontos chaves turísticos na cidade, ou coisa
cidade,
assim. Tinha alguma coisa que você tirava foto com o celular nesse appzinho do Google, e aí você ganhava pontos, ou qualquer coisa.
Sim, porque você pode jogar ele no Google Glass, mas também dá pra jogar no smartphone.
Não, exatamente. Isso começou com os smartphones, mas com o Google Glass.
Eu também.
Eu queria ter jogado. Na verdade.
É só que é perigoso, né? Pô, tu tá lá, de repente, teu smartphone em determinados lugares, você não pode.
Ah, não, exatamente. Acho que é por isso até que não sei lembrar. Mas com o Google Glass deveria ser interessante jogar uma parada dessa.
Não, com certeza, cara.
Acho que abre caminho pra outros tipos de interações diferentes. Por exemplo, propagandas em lugares chaves, que na verdade não estão ali, estão virtualmente ali.
Sim.
Acho mais interessante quando é menos imersivo, ou quando você não fica, tipo, entrando como...
O foda é publicidade, né, velho?
Não, mas eu não tava pensando em publicidade de, tipo, propaganda. Mas, por exemplo, informações, entendeu?
Entendi. Tipo, assim, você tem um totem com informações sobre determinado ponto turístico, você tá lá
não ter, porque obviamente tem as pessoas que não vão usar isso.
Sim, claro.
Mas você tem uma coisa exclusiva pra quem usa, tipo, um totem virtual. Esse tipo de coisa eu acho interessante de ter.
Eu acho...
Você mesclar o virtual com o real, e não você simplesmente imergir no virtual completamente.
Eu acho que eu ficaria amarradão de fazer um pedalzaço assim de, sei lá, tipo aquele de 80 km que a gente fez lá.
Uhum.
No meio da parada, com o Google Glass, dizer o seguinte: Google, mostra um mapa e vê um mapa onde é que a gente está e me mostrar quanto falta para chegar no ponto que a gente estipulou chegar. Tipo, sei lá, se tem algum tipo de restaurante perto, alguma ponta.
É, eu acho, entendeu? Isso eu acho interessante.
Isso é legal. E outra coisa, uma parada que funciona com o comando de voz: pô, tô pedalando lá, tô com a mão no guidão e tal.
É, então, não precisa botar nada.
Exatamente, então é um negócio interessante, assim. Eu acho que pra determinados tipos de coisa dá um sabor diferente.
Sim, sim.
Se bem que, porra, pedalar sem nada, ele só com a bike.
É ótimo, é a melhor caralho, coisa que você tem.
É só você, assim, não achar aquilo, não tirar o sabor daquilo que você tá fazendo.
Exatamente,
no mundo real.
É porque agora o que as pessoas, agora, nesse exato momento no mundo fazem, é tipo, tudo eles querem compartilhar tudo que tá na rede.
É,
porra, se esquece de viver.
Exatamente.
Porra, tá lá, tipo, ah não, eu vou fazer isso porque eu tenho que publicar isso na internet. Por exemplo, lá no Game of Thrones Exhibition, você tinha duas filas pra entrar. Você tinha uma que você cadastrava seu e-mail, que aí você recebe a foto do trono também no teu e-mail e tudo mais.
Uhum.
E você tinha a fila do Facebook. Aí, pô, tinha muita gente lá que tava lá no Facebook que, tipo, era pra tudo que você fizesse ali nos totens e tudo mais.
Ficava
compartilhava, mais, né? Compartilhava já automaticamente.
Pra quê?
Pra quê, né? Velho? Pra quê?
Tipo, né? Assim, ó, eu tô aqui, seus merda, eu tô aqui, vocês não estão.
Tipo, sei lá, acho que desnecessário.
Aí o cara acaba não curtindo a parada lá.
É, exatamente, fica querendo mostrar.
A condição do cara é ficar sem
ser. É igual uma foto muito boa que eu vi no na verdade, eu não lembro exatamente qual era o site, mas era um site tipo de notícias de mentira, mas que com um tomzinho ácido, assim. Tipo, uma entrevistadora entrevistando alguém que foi num show sem o smartphone.
Uhum.
Aí a pessoa, não, foi realmente uma sensação muito estranha, muito diferente. Eu tenho que assistir o show fora da telinha do meu celular. Foi realmente muito complicado essa sensação de ver o palco inteiro e grande. Porque realmente as pessoas hoje em dia, tipo, esquecem de curtir o show, esquecem de curtir as paradas porque estão lá filmando, porque querem compartilhar, porra, estão lá o dia inteiro, tipo, ah, festa muito legal.
Nego tá.
Pô, está tocando a minha música agora. Porra, então curte, porra, não precisa compartilhar.
Nego tá vendo o filho crescer pela telinha do
mundo. Caralho, velho. Tipo, porra, aproveita. Daqui a pouco vocês vão estar velhos, a única coisa que vocês fizeram foi ficar na porra do smartphone.
Não, com certeza, velho. Eu acho o seguinte, ó, tipo assim, tá lá no show. Tirou uma, duas fotos.
Ah, não, beleza. O problema não é você tirar foto, o problema é você ficar filmando o show inteiro.
Inteiro.
Toda hora parar, ficar compartilhando, tipo, foda essa. Cara, curta o show, depois você comenta.
Depois você comenta. Exatamente.
Pra mim, a sensação que passa quando as pessoas estão comentando coisas ao vivo
tempo real.
É que é a merda.
É.
Pra mim, quando as pessoas estão comentando as coisas ao vivo, é que a porra tá uma merda.
Ou então que o cara tá querendo mesmo tirar onda muito.
Ou
mais
senhora, do
que curtir a parada.
Porra,
né?
Não tem graça isso, velho.
Não, com certeza.
Não tem graça sair.
Solta essa porra de smartphone, cara. Nós estamos gravando o programa aqui.
Foi mal. É a polícia.
Tá certo. Véi, então é o seguinte, a tecnologia de vestir, de repente daqui a 10 anos a gente vai fazer outro programa.
Pois é.
Olhando pra trás e falando assim, cara, que merda, a gente achou isso, tal.
Que merda.
Ou então, pô, que legal.
Agora eu tô aí usando a minha armadura aqui do Darth Vader.
Olha, que legal, que bacana aí, acabou o programa, eu vou voar pra casa agora.
É, exatamente. Tipo, deixa eu ir voando pra casa, valeu, Fê. Aí, tá, tipo, o Fê tá em Nova York, eu tô em Tóquio, a gente tá falando assim, no espaço, voando, sei lá, vai saber que merda vai acontecer.
E aí, hoje nem rolou cerveja aí.
Pois é.
Beleza então, galera. Daqui a pouco a gente volta com as dicas do Pós-Caverna.
Dicas do Pós-Caverna.
Então, galerinha, finalzinho do episódio, sempre rola o quadro de Dicas do Pós-Caverna. Antes do Marquinho, vamos lá. Vamos ter uma dica aí, que a gente já antecipou lá no iniciozinho, da Júlia Mota. A Júlia é o seguinte, mandou uma dica pra gente do livro A Noite Maldita, de André Bianco. Segundo ela, é um livro de uma série sobre vampiros. E ela faz um parênteses muito interessante. Não são aqueles vampiros que brilham, sacou? Vampiro mesmo, de verdade. Aquele vampiro de raiz ali, sacou? Verdade, assim. Original, né? É, aquele que tem selo de garantia e tal, etc. E aí é o seguinte, então, a história se passa... Esse cara é brasileiro, né? Então a história é ambientada no Brasil. E é uma noite que é o seguinte, acaba a energia elétrica, acaba a internet. Então as pessoas não têm como se comunicar, não têm como fazer compras, não têm como fazer isso, fazer aquilo outro, tal, não sei o quê. E aí tem... Isso é o pano de fundo do lugar onde rola aí a história dos vampiros aí. É a dica que a Julia deu. Faça como a Julia, manda uma dica do podcast pra gente, que a gente fala ela aí no ar, valeu? Julia, brigadaço aí pela dica e por ter participado aí do programa, valeu? Marquinhos, tua dica.
Minha dica é pros órfãos do Flappy Bird, se é que existe alguém que é órfão daquela porra, que é aquela porra do inferno.
Chato pra caralho.
Mas tem um joguinho bem no estilo, mais ou menos no estilo, apesar de todo mundo já ter jogado vários Flappy Birds, até do Leonardo DiCaprio com o Oscar, o cara 4. Tem um joguinho na Play Store da Google, que se chama Badland. É de graça. Você controla mais ou menos do mesmo jeito um passarinho também, mas é a arte do jogo. Tipo assim, primeiro que no Flappy Bird você não pode encostar em nada. Nesse você é obrigado a encostar em várias coisas.
Ué, é legal pra caralho.
É bem maneiro o jogo.
Tipo, os gráficos também são muito legais.
Os gráficos, velho, os gráficos são muito bonitos. O jogo é realmente bonito. Em primeiro plano você só vê como sombra. Você só vê tudo como sombra. Mas no fundo tem lá, vai mudando o cenário. Tipo, é muito bonito mesmo. E é diferente também porque você passando por um power-up diferente, você tem clonezinhos seus. Passando por outro, você explode bombas, você cresce, você diminui, você... Tem várias coisas diferentes pra você fazer, você não fica só desviando de canos. Você passa por buraco, você explode minas, você fica menor pra poder passar por um espaço menor, você fica maior pra destruir um pedaço pra poder você passar. É bem maneiro, bem divertidinho. Você também tem naquela velha forma do Angry Birds também de conseguir uns desafios. Apesar de no Angry Birds ser por pontuação, nesse você vai fazendo uns outros desafios, por exemplo, conseguir passar tudo de primeira sem morrer, ou...
Aí você vai pegando os achievements.
Exatamente, você vai ganhando uns achievementzinhos ali, é bem legal. Eu ainda não usei esse feature, porque eu uso no smartphone. Mas eu acho que pra tablet, com certeza deve funcionar o multiplayer. Você tem como jogar com mais de uma pessoa na mesma plataforma. Então é bem interessante, cara. Eu não sei como é que funciona o multiplayer, porque eu não joguei. Eu não sei se cada um controla um bichinho.
Se pra iOS, eu baixo aqui.
Eu acho que tem pra iOS, depois a gente testa.
Depois eu vou botar no outro smartphone ali, que é Google. É,
exatamente. Aí eu não sei como é que funciona o multiplayer, mas tem multiplayer também. Então é superior em todas as formas possíveis. O Flappy Bird.
Não, o Flappy Bird eu instalei e 5 minutos depois eu desinstalei e falei:
cara, é muito chato.
É isso,
velho.
Tá fazendo uma hype em cima desse
negócio. É muito chato aquela porra, insuportável.
Não gostei daquela porra.
Não, também não. Desculpa, Mariano, sua dica não foi. E dessa vez eu sou uma dica só, não tô com muitas dicas aí não. Mas é isso. E agora, você, por favor, sua dica.
Beleza. E hoje, por
aí. Não, pera. Lembrei mais uma. É só pro pessoal saber que o Game of Thrones já voltou nessa semana, dia 6 voltou. Tá foda pra caralho o primeiro episódio, então vão lá, filhos da puta, assista. Vão pra caralho.
Beleza, eu só posso assistir depois que a porra acabar toda, então beleza.
Vai lá.
Bom, é o seguinte, cara, hoje, por incrível que pareça, eu tenho duas dicas.
Oh, meu Deus!
Olha só, a primeira dica. No último episódio, a gente falou de leitura digital, entre outros assuntos que a gente conversou, e eu falei do Kindle. Cara, acabei de fazer o episódio, me deu uma secura do Kindle, quero um Kindle.
Velho, chegou muito rápido.
Que eu comprei um Kindle. Aí a Amazon diz assim pra mim no site: ah, vai chegar no dia 7 de abril, que já passou, né? Mas eu tinha comprado ele, tipo assim, no dia 20 e pouco. E aí eu falei, porra, vou esperar 15 dias pra chegar. Velho, chegou no dia seguinte, velho.
Cara,
aí o seguinte,
muito rápido.
Olha, tô lendo só nele. Lógico, tem alguns livros que estão em andamento que eu tô lendo no iPad. Mas preferencialmente eu tô lendo nele, porque parece um papel. Quando eu tirei ele da caixa,
é realmente
bizarro. Eu achei que tinha um papel colado naquela porra ali.
É, parece que tem uma película em cima. Velho, não. Aquela parada da tinta digital, velho.
É isso mesmo, velho.
É foda, realmente parece mesmo. É só preto e branco, mas velho.
Não.
É uma niche. Porra, é
aquela história,
foda.
É aquela história.
É muito foda.
Pra quem tá olhando.
É uma foto,
velho. Pra quem tá olhando de fora, se aquela porra parece assim. Ah, parece uma coisa de baixa tecnologia. Mas a baixa tecnologia é uma alta tecnologia pra simular papel, velho. Pra simular
papel. Sim, velho, e simula perfeitamente. Tem os protetores de tela que fica.
Putz, sério?
Foda. São tipo. Parece desenhado em grafite, cara.
Coisas voltadas.
Um artista
assim,
muito foda, obviamente.
Coisas
cara, muito
voltadas. Para letras, assim. Então parece assim, uns tipos de máquina de escrever, aí o outro é um monte de lápis assim, uns cima do outro. O outro é uma pena de caneta de tempero.
Cara, é muito foda, foda, muito foda, foda, foda. Muito foda.
Outra coisa, a bateria dura muito. Até agora eu não carreguei a bateria. Já comprei essa porra de 20 e pouco. Não carreguei a bateria no negócio ainda.
Cara, aí, é muito foda.
Aí é o seguinte, velho. Ah, e os livros? Pô, eu pensei assim, pô, não, pô, tem que pegar, vou arrastar o livro pra dentro, não sei o que, plugar ele no computador. Velho, você entra no site da Amazon e aí você diz pra ele o seguinte: Amazon, eu estou autorizando que você receba arquivos PDF do e-mail tal. Aí eu botei lá o meu e-mail e a Amazon me dá o e-mail dela, que é personalizado meu, sacou? Aí eu tô no iPad ou eu tô no computador, achei meu arquivo PDF ali, eu pego, mando do meu e-mail esse arquivo PDF pra aquele e-mail do Kindle lá. Em poucos minutos o arquivo está convertido e disponível pra mim no dispositivo.
Foda! Eu não precisaria comprar.
Foda, foda. Aí é o seguinte, eu tenho 5 GB pra colocar lá. Só tem um problema esse troço, cara. A minha fila de livros para ler estava em 12, agora já está em 32. Porque eu achei uma porrada de livros que eu queria ler. O Nome da Rosa e outros livros. Tá botando ali. Mas, cara, também tô lendo. Tô lendo muito mais também, porque, pô, brinquedinho
novo. É claro, né? Brinquedinho novo, você tá querendo, sempre querendo ficar no brinquedinho novo.
Não, ó, então essa é a minha primeira dica. Porra. Se você curte leitura digital e tiver uma grana, é o seguinte, o Kindle tem 3 versões. Tem um que não tem a tela retroiluminada, que é o mais barato. Tem um mais caro, que ele tem a tela retroiluminada. E a Amazon dá pra você um 3G gratuito e ilimitado, pra você poder acessar a hora que você quiser lá e baixar teu livro e tal. Só que é o seguinte, velho, eu comprei o intermediário porque eu não preciso desse 3G, eu tô sempre numa rede Wi-Fi. Então esse custou 400 e pouquinho, mas paga ele em 12 vezes sem juros lá no site da Amazon. Foda, velho. Sai barato e é um troço assim do cacete. Você curte ler, é uma dica do cacete. E a galera que é mais assim, ah, não vou ler em celular, não vou ler em tablet porque é desconfortável, experimenta. Dá pra você experimentar. Tem um monte de shoppings assim, às vezes tem shopping com display, stand do Kindle lá. Experimenta ele que você vai ver que é legal pra cacete. Essa é a minha primeira dica. A minha segunda dica é o seguinte. A coisa mais ou menos uns 4 anos, eu tava conversando com aquele meu amigo, o Raul Algo, e aí ele tava falando do Spotify e tal e coisa, e eu peguei, fui tentar o Spotify, e aí a mensagem que tava lá é a seguinte: o Spotify não está disponível no seu país, coloque um e-mail aqui.
Já faz um tempo isso.
3-4 anos, velho. Cara, esqueci dessa porra. Entre o último episódio e esse de hoje, tô aqui, recebi uma porra do e-mail do Spotify dizendo assim: o Spotify está disponível no Brasil, a sua conta já está ativa e você ainda tem 30 dias para usar uma conta premium de graça. Velho, entrei lá. O que eu achei no Spotify? Primeiro, você ouve música por streaming. O que eu achei no Spotify? O último disco recém-lançadíssimo do Thomas Weisen. Tá lá. O Adrian Von Ziegler, todos os discos do cara estão lá. Achei coisas com uns e outros. Achei uma porrada de coisa, velho. Uma porrada de coisa curto pra caralho. Helicopters, People in Flames, tinha tudo do People in Flames lá. E você tem o seguinte, tem a possibilidade de você montar rádios, como você tem no Jungle. Você vai lá e bota lá People in Flames, ele monta uma rádio aleatória lá pra você. Você pode ouvir suas playlists, montar playlists. E qual é a diferença da conta single, normal, pra uma conta premium? A conta premium é o seguinte, você pega e você tem os seus dispositivos. Aí tô indo pra Friburgo, no meio do caminho pra Friburgo, eu não vou usar o 3G pra ficar ouvindo música, porque vai comer a minha banda toda. Sim. Eu pego lá na conta premium e dou o seguinte, baixa a playlist. Eu montei uma playlist, ela baixa a playlist pra dentro do meu dispositivo pra eu ouvir offline. Enquanto eu tiver a assinatura, aquilo dali tá funcionando e tá ativo. Olha que foda. Aí você fala assim, ah porra, mas vou pagar. Bem, pago com prazer. Da mesma forma que a gente falou do Netflix, que eu pago lá uma merrequinha lá por mês pra ter conteúdo pra cacete, o Spotify pra ter isso tudo, eu pago 5 dólares um cabelo, um pedacinho. Vamos botar que seja 6 dólares, 12 pratos, ou um pouco mais. Vamos botar que seja mesmo 15 da Netflix. Tô remunerando os artistas, porque os artistas, eles recebem em cima da quantidade de vezes que a música é executada. Então isso é muito legal, porque...
Se eu tiver uma parada dessa, acho que vai ter artista ficando milionário. Se é por execução de música.
E aí é o seguinte, velho, então, pô, você saiu da ilegalidade ali, tá remunerando aí o artista, tudo bem que o cara deve receber uma merrequinha, mas é um negócio legal, pô, você tá pagando por aquilo, você tá pagando por música, a qualidade é espetacular, você ouve por streaming, você pode baixar os playlists também. Se eu fosse baixar tudo que eu já ouvi ali, eu não ia ter capacidade dentro do meu gadget pra armazenar tudo. Mas, pô, eu vou viajar, faço uma puta de uma playlist ali e ouço pra uma porra, né?
Foda.
Então é muito foda, muito legal, e aí é o seguinte, eu recebi o convite por ter me cadastrado assim há 3 anos. Agora, se você quiser, você entra lá em spotify.com, a gente vai botar o linkzinho no post, e você tem lá, receba o teu convite. Aí você bota teu e-mail ali. Eu não sei se quanto tempo eles demoram pra dar os convites, porque eles estão em processo de implantação no Brasil, mas velho, porra, experimenta. Depois que você começar a ouvir ali, você vai falar assim, fudeu, eu tenho que me clonar pra ler todos os livros que eu tenho no Kindle, ouvir todas as músicas que eu tenho no Spotify e assistir todas as séries e filmes do Netflix. Que aí sua vida vai ser só isso. Mas ó, super dica e eu acho que vale a pena pra cacete,
com
valeu?
Com certeza.
Marquinhos, fechou? Lembrou de mais alguma dica?
Não. Dessa vez eu não lembrei de mais de 500 dicas.
Então, galerinha, olha, muito em breve aí uns e outros aqui, ao vivo aqui com a gente.
E outra novidade deles também.
E uns e outros ao vivo, show ao vivo, cara, do caralho. Tá muito foda aquilo ali. Olha, tirando o ano com a galera, né? Eu ouvi, e vocês não
viram.
Por enquanto, daqui a pouco vai ter o disco aí. Quando tiver disponível, galera, a gente vai falar. Inclusive, se tiver disponível, inclusive, pra venda digital, pra galera que curte comprar digitalmente.
Já avisamos também.
Valeu? Então, essa aí foi a 20ª edição do Pós-Caverna.
É isso aí.
Aí a gente tá, já falei, né? A gente tá acertando nosso fuso horário aqui. Daqui a pouco a gente vai voltar a fazer
ritmo certinho,
regularidade e tal, toda segunda-feira, valeu?
Desculpa aí vocês que estão aí direto com a gente, desses dias aí sem, mas relaxem que daqui a pouco a rotina volta.
Beleza, então. A gente se vê então no próximo Pós-Caverna, valeu?
Valeu, galera. Uhul! Girls
Todo o conteúdo desse podcast representa única e exclusivamente a opinião de seus realizadores e convidados. E opinião é igual a... Cada um tem o seu. O conteúdo desse podcast é livre e pode ser reproduzido, desde que citada a fonte. E desde que não seja para falar mal dele. Pode caverna. Pode caverna. Pode caverna. Pode caverna.